Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui às jovens, em que falamos, é um podcast virado para jovens, em que trazemos pessoas que, por exemplo, lideram ministérios de jovens, pessoas influentes no meio jovem cristão, e estamos aqui com um convidado ilustre, um convidado muito top, não é?
Pois é, hoje temos aqui o Gui Brasil, que muitos de vocês conhecem, que acompanham, que estão a acompanhar agora este podcast, sabem que ele é DJ, sabem que ele toca músicas muito bacanas, têm elas no Spotify. Mas nós estamos aqui para conhecê-lo um bocadinho melhor, para saber um bocadinho melhor acerca disso, porque, para espanto se calhar de alguns de vocês, ele não é apenas DJ, ele faz mais coisas para além do que isso, portanto isto é algo muito importante. Por isso, aqui há jovens também que se interessam pelo chamado, pela música, pela arte, e é isso que nós hoje vamos estar aqui a conversar. Portanto, Gui, muito obrigado por estares aqui connosco, e é isso, mano. Obrigado.
Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado receber esse convite, estar aqui, ter esse tempo de mesa com vocês, conversando um pouco. E é isso. Obrigado.
Yeah. Sim, primeira pergunta que a gente quer fazer é: explica-nos então quem é que é o Gui Brasil. O que é que o Gui Brasil faz, para além daquilo que toda a gente já sabe, que é DJ?
Gente, eu sou o Guilherme Brasil. Gui de Guilherme, como vocês sabem. Brasil, para quem não sabe, é mesmo meu apelido.
Pois, acredito.
Sobrenome, que a gente... como dizemos no Brasil. Pouca gente sabe disso. Muita gente associa muito porque eu sou brasileiro, nasci no Brasil, em São Paulo. Muita gente associa o Gui Brasil por causa do vem do Brasil e tal. Não, mas é meu apelido real. E o mais engraçado de tudo isso é que é açoriano. Então toda a gente fica em choque quando eu falo que meu sobrenome é açoriano. Sim, meus bisavós saíram dos Açores para ir pro Brasil, da Ilha Terceira. E o meu outro sobrenome é Ferreira também. Enfim, é totalmente português. E quando as pessoas falam isso, vem meu nome e acham, pô, como assim? Mas é realmente Gui Brasil, mas é um Brasil diferente, né? Meu apelido. Eu sou DJ, mas também sou servo de Deus, sou casado com a Maísa. Eu sirvo aqui na minha igreja local, na Missão Cristã Internacional, em muitas áreas. Faço muita coisa e eu amo fazer isso. E esse é o Guilherme Brasil, esse é o Gui Brasil.
Fala-nos então o que é que tu fazes para além de DJ. És DJ, mas designer, né?
Então, aqui na igreja eu sirvo como no louvor, como todos sabem. Ih, bati no microfone aqui, mas espero que não tenha atrapalhado o áudio pessoal. Eu sirvo no louvor, eu toco teclado, às vezes eu canto também. Enfim, no que for possível do louvor. Eu também sirvo na parte de mídias sociais. Eu acho que toda a parte de criação da igreja, a nível de design, de motion graphics, criação de vídeo, criação de conteúdo digital e às vezes também até conteúdo gráfico também. Eu faço muita coisa nessa parte. Eu acredito que, enfim, eu sirvo muito nessa área e muito com outros ministérios também, com o pessoal da multimédia, com o pessoal da transmissão, com o pessoal da social media. Então eu estou muito envolvido em todas essas áreas da comunicação da igreja visual. É isso. É isso mais um pouco. Né? Mais
mais um pouco. Quem porque... ouve assim acha que é simples, mas depois...
Uau, é mesmo incrível. E pronto, nós somos suspeitos em falar, né? Porque fazemos parte da mesma igreja, mas nós vemos de perto e podemos dizer que o Gui, ele é mesmo um servo, assim, um servo top. Ele trabalha em muitas áreas e, para quem não sabe, mesmo na área de música, ele como DJ, até onde eu sei, tu és o teu único designer, tu és o teu próprio designer, né? Então faz a música, faz o marketing, toda a música, faz tudo.
É top. É muito difícil, até falando sobre isso, é muito difícil eu encontrar como você é designer, como você é um criador de conteúdo, trabalha nessa área de multimídia, é muito difícil encontrar alguém que faça um conteúdo da maneira que você gosta. Então eu acabo por produzir tudo. E eu gosto de fazer esse processo, de trabalhar na música, de produzir a música, trabalhar na mix e master da música final e depois trabalhar no conteúdo visual da música. E eu acho que talvez isso que deixe talvez o trabalho que eu produzo hoje um pouco mais único, sabe? Porque poucos artistas fazem todo o processo de trabalho num tema, numa música. Então, eu, cara, fico muito feliz por isso. Dá muito trabalho, como vocês imaginam. Mas eu amo fazer isso. Amo fazer isso mesmo.
Então, imagina, tu quando estás a sei lá, produzir uma música ou ainda... Que se for uma música... Tens algumas músicas autorais, certo?
Sim.
Podes dar um exemplo de alguma música que seja assim, escrita por ti? Ou...
Escrita por mim? My Battles. My Battles eu lancei já fazem... Eu acho que foi em 2018 ou 2019. E eu que escrevi essa música, inclusive em colaboração com o meu irmão, Gustavo Brasil. Never Alone também. Uhum. Escrevi em colaboração com o Gustavo e com o João Reis, que são músicas autorais. E até tudo mudou, que eu não sei se até então, a gravação dos podcasts vai sair.
Também mas não
nós,
sabemos.
Nós três escrevemos juntos, com o Gustavo também e o Matheus.
É verdade.
Então, sim, a gente compõe também. Apesar de produzir, a gente também tenta compor. Eu sei que eu não sou um grande, grande compositor, mas no que eu posso sempre, eu sei que eu posso colaborar, a gente tenta colaborar.
Yeah. Então, sim, enquanto estás a compor a música ou produzir, já estás tipo a pensar se calhar como é que vai ser o design, tipo a capa da música ou
pois
assim.
Ou seja, tu, já também estás na área da arte, por exemplo, já tens tipo como saber, ok, eu quero falar sobre isto, eu quero que a comunicação passe isto, uhum. E aí consegues se calhar comunicar muito melhor aquilo que tu estás a pensar, né?
Exatamente, eu acho que ajuda muito, sabe, esse processo criativo quando passa tudo por você, enfim. Eu também conheço os meus limites na área da publicidade, a criação de conteúdos. Então eu sei até onde eu consigo criar para que consiga passar a mensagem geral que eu quero passar em um tema. Então isso é muito importante, é muito diferente. É claro que outros artistas também fazem isso, mas eu sei que é muito difícil hoje um artista conseguir fazer toda essa parte criativa. E cara, eu tenho feito isso já há muitos anos e eu acho isso incrível, eu gosto muito de fazer isso, mas é uma área que dá muito trabalho.
Pois.
Mas eu acho que vale muito a pena.
Yeah. Com que frequência é que tu estás a lançar músicas atualmente?
Atualmente, olha, esse ano, na verdade, desde 2020, desde 2019, na verdade, eu tentei estipular uma meta de lançar pelo menos uma música por mês. Porque a música eletrônica, ela é diferente das outras músicas. Ela é uma música muito, como posso dizer, a nível de quem escuta, ela é muito fácil de ser enjoada. Essa é a palavra. Estou tentando encontrar outra palavra, mas não encontro. Talvez essa seja ideal nesse momento. As pessoas enjoam muito fácil. Então, eu tentei colocar, tipo, uma meta de lançar pelo menos uma ao mês.
Okay.
E jovem também, passa uma semana, ou duas semanas, já esquece a música que escutou e já está enjoado, já não quer escutar.
Já tem uma nova música favorita.
Exato. É muito rápido as coisas. O TikTok, Instagram, isso faz com que sature muito rápido as músicas. Então, acabei que eu estipulei essa meta. Só que foi passando o tempo, eu comecei a estipular uma meta um pouco mais hard, sabe? Mais difícil. Então, eu estipulei a meta de lançar uma música a cada 15 dias. Então, e eu consegui cumprir isso por 2 anos. 2 anos e meio,
brutal,
pra ser sincero. Só parei agora nesse último verão, porque a agenda foi muito grande e acabou que não conseguia produzir mais tanta música assim. E eu comecei a lançar muita música que já tinha produzido há muito tempo atrás. Músicas que estavam guardadas, que eu não tinha terminado. Então eu comecei a terminar e comecei a lançar. E agora eu voltei a lançar uma a cada mês. Mas por muito tempo fiquei lançando uma a cada 15 dias. E foi um desafio muito grande, mas eu acredito que foi muito bom. As pessoas, eu sempre recebia muitos feedbacks e testemunhos, e isso foi muito importante mesmo, porque quando você faz isso, você acaba atingindo muitos públicos, muita gente com gosto musical diferente. E como eu sou um DJ de música eletrônica, mas muito versátil, produz muitos estilos diferentes, você acaba atingindo alguém que gosta, sei lá, de um funk. Às vezes uma pessoa que gosta mais de música eletrônica pesada, alguém que gosta mais de música pop. E, enfim, acaba atingindo muitos públicos ali e se conectando com muita gente. Então foi muito importante.
E falando então de músicas, eu estava aqui pensando, viajando. Tu tens alguma ideia de quantas músicas mais ou menos já lançaste? E já agora, a partir de que ano é que começaste mesmo a lançar as tuas próprias canções também? Música?
Olha, eu acho que é desde o primeiro momento que eu comecei a produzir música eletrônica, eu comecei a lançar música autoral. A primeira música que eu produzi foi, inclusive, foi produzida no Sony Vegas. É um programa de edição de vídeo, não sei se vocês conhecem. Muito antigo, hoje ele chama Magix Vegas. E antes a Sony tinha ele, os direitos dela. Enfim, e eu produzi uma música autoral, era muito ruim. Não, que bom que não está disponível na internet. Que bom que não.
Senão, você só
era
aí,
era muito ruim. Foi mais de 10 anos atrás isso. Não, foi 10 anos atrás. E, enfim, não era boa a música, mas eu sempre comecei produzindo música autoral. E qual era a outra pergunta?
Tens a ideia de mais ou menos quantas músicas aproximadamente já lançaste?
Olha, eu tenho uma playlist no Spotify, até para quem quiser seguir, aí eu já fazendo publicidade, yeah, propaganda, yeah. Chama Gui Brasil todas as músicas. O nome da playlist é Gui Brasil todas as músicas.
Bem direto, bem, é bem como, fácil. Como a gente gosta.
E Brasil com Z, viu, pessoal? tem que colocar isso também. E, enfim, nessa playlist já tem mais de 100 músicas. E são músicas, uau, todas que eu já distribuí, que eu já lancei. É, nem todas ali são autorais, tem remixes também. Uhum. É, mas eu acredito que já foi mais de 100. Pelo que eu já contei nessa playlist, e não estão todas aí. Tem músicas que eu já lancei há muito tempo atrás, que não estão nas plataformas. Então acho que já foram mais de 100 músicas, facilmente aí.
Uau.
É muita coisa.
Por acaso, uma cena interessante que estava a pensar quando estavas a falar do facto de estares a tentar lançar músicas de 15 em 15 dias, é algo que eu vi esta semana, é que às vezes, quando nós tentamos ser demasiado perfeccionistas, só nos conseguimos focar numa coisa. Mas quando começamos a tentar fazer o nosso trabalho de maneira rentável e produzir de forma rentável, e lá está a ter muita coisa para entregar, essa constância acaba por ser mais benéfica. Portanto, algo que eu te queria perguntar é: como é que tu conseguiste ser constante nisso, mas sempre fiel àquilo que tu sentias que Deus queria que ele fizesse através de ti, né? Porque lá está, tinhas sempre muita coisa para fazer. Então como é que tu, ao longo desses 2 anos, que tiveste sempre essa constância que gerou muitos resultados, mas como é que tu te permaneceste, como é que eu ia dizer, conectado com aquilo que Deus estava a querer fazer através de ti e não te desviares disso?
Sim, eu acho que o importante é você sempre saber quem você é em Deus, saber qual é o seu propósito, qual é o seu chamado. Isso é muito importante, porque eu acho que a pessoa, quando ela não tem um destino, qualquer lugar se torna um destino para ela. Então, eu acho que quando eu comecei a produzir, quando eu comecei a fazer isso e manter essa constância, eu sempre me mantive muito claro e muito correto de que o que eu estava fazendo iria atingir jovens, o que eu estava fazendo tinha um propósito final, tinha um objetivo, porque muitas vezes, eu confesso, eu pensei em parar, pensei em desistir, pensei em não conseguir cumprir essa meta que eu coloquei, que eu estipulei. Eu sei que nem é todo, não é, isso não é para todos, nem para todas as músicas, nem para todos os estilos musicais, mas eu entendi que aquilo para o que eu fazia, o que eu produzia e o público que eu queria atingir, que são jovens, isso faria muito sentido. Então, eu realmente acreditei que Deus estava no controle de tudo e que eu realmente estava focado no propósito que Deus tinha para o meu ministério, para a minha vida. E eu acho que isso realmente fez com que eu nunca desistisse, com que eu nunca parasse de tentar cumprir essas metas, esses objetivos, e que eu continuasse e avançasse nesse processo. Porque, olha, se você produz uma música cada 15, se você lança uma música cada 15 dias, para ela ser lançada, você tem que fazer a distribuição dela pelo menos um mês antes. Então, eu tinha que produzir essas músicas pelo menos 2 meses antes dela estar no ar.
Pois.
Então, é um processo que, tipo assim, eu confesso que para eu produzir muitas vezes, eu tinha que parar um dia, e eu fazia isso já casado com a Maísa, eu falava com ela e falava assim: amor, hoje eu preciso parar e produzir músicas. Deus vai me usar aqui. Eu orava, buscava algo de Deus. E cara, quando eu parava e começava a produzir, eu lembro que, cara, Deus me dava a criatividade. Eu produzia 5 músicas num dia.
Uau!
4 músicas num dia. Acontecia. E não era sempre, obviamente, mas, cara, a maioria das vezes, sim. E assim eu conseguia ter muita música pra estar lançando e cumprir esse propósito. Eu acho que Deus estava comigo em todo esse período e tá até hoje. Então, eu acho que para aquele tempo foi fundamental me manter firme no propósito e no que Deus tinha para minha vida.
Muito top.
Top,
muito,
muito top. E falaste do propósito, né, de Deus para a tua vida. Tu já tem algum tempo, tu falaste que a primeira música que lançaste já foi há 10 anos, certo?
Sim.
Por mais que ela não está disponível, agora fiquei até curioso para ouvir. Né?
Não, não
toda a gente
ouvir,
deve estar.
Não quero ouvir, mano.
Não, precisamente estar bem,
não precisa.
Mas então queria aproveitar e te perguntar: como é que foi a tua chamada para esse Ministério da Música como DJ? Como é que sentiste Deus a te chamar especificamente para esse propósito?
Cara, a música entrou na minha vida quando eu era criança ainda. Meus pais são pastores, como vocês sabem, mas eu acho que nem toda a gente está ouvindo, sabe?
É verdade.
Meus pais são pastores, pastor Tony Brasil, Shirley Brasil também.
Filho de pastor, então? DJ e filho de pastor.
Então eu cresci na igreja. Minha mãe, ela cantava também na igreja. Ela fazia parte de um coral também, que fazia tours por vários lugares do Brasil. E, enfim, eu sempre acompanhei ela nos ensaios. E E eu acho que a partir daí, cara, e do meu pai também tem uma grande participação, porque eles dois sempre gostaram de música. Meu pai, ele não canta, mas ele é afinado, ele tem noção de música e tem bom gosto musical. Então sempre, desde a minha infância, eu tive boas referências em casa. Então a música, ela foi entrando na minha vida dessa maneira. Eu me recordo que quando eu tinha 9 anos de idade, eu estava vindo em São Paulo, no Brasil, e um pastor saindo da minha igreja. Nossa igreja era bem pequenininha, num bairro em São Paulo. E meu pai não era pastor ainda nessa época. E ele saindo da igreja, eu tava brincando com os outros miúdos, com as outras crianças. E ele olhou pra mim, ele estava saindo, ele passou por mim, ele olhou e voltou e falou assim: olha, eu não sei porquê, mas quando eu olho pra você, eu vejo um grande ministro de louvor, de uma maneira diferente, que vai agitar nações. E ele usou exatamente essa palavra, agitar nações. Que hoje é o que vocês sabem que é o Shake the World. Enfim, depois que eu ouvi isso da parte dele, eu era criança ainda, mas eu não esqueci, eu guardei isso. Quer dizer então que eu vou ser um ministro de adoração de uma maneira diferente. O que é a maneira diferente? Eu comecei a pensar em estilos musicais. Então eu lembro que quando eu já tinha 13 anos, a gente formou uma banda de punk rock na igreja. Pegou alguns jovens da igreja que sabiam tocar algum instrumento, a gente gostava de rock. E a gente começou a tocar punk rock. Eu até o momento não sabia tocar nenhum instrumento, mas eu sabia cantar. E eu era, tipo assim, tinha 13 anos. Eu era um adolescente que era meio... não tinha vergonha, né, pra aparecer, pra cantar e tal. Eu sempre fui muito tímido. Mas quando eu tava sempre tocando ali e tal, atuando como punk rock, o pessoal gostava, porque era um miúdo ali cantando punk rock, meio roqueiro e tal. Era engraçado, você era muito engraçado. Se eu pegar as fotos, vídeos antigos, vocês dão muita risada. Tem alguns ainda guardados. Enfim. E aí eu comecei a ter a banda de punk rock. Passou um tempo, eu tive uma banda de hardcore. Eu tive uma banda de pop rock também. E chegou um momento que os outros jovens estavam comigo, eles desistiram. Eles desistiram de estar com a banda e tal, eles amadureceram, eles eram mais velhos que eu também. E até que eu participei do louvor da igreja na época. E eu comecei a tocar, a cantar nos cultos de quinta-feira da nossa igreja, lá no Brasil. E que eu fazia parte no Brasil. E nessa época meu pai já era pastor, já tinha sido consagrado pastor. Eu já tinha, devia ter uns 14, 15 anos. E eu lembro um dia, cara, que faltou músico na nossa igreja na quinta-feira. E eu falei, cara, hoje eu vou ter que tocar, cantar com playback. Sabe playback?
Yeah.
E mano, eu acho que toda gente que canta, você canta. Eu acho que ninguém gosta de cantar com playback.
Não. Eu nem acho um que pouquinho.
É a pior situação
só
da
vida. Só no karaoke. E aí a gente não canta.
É, sim.
E naquela época eu falava, não posso fazer isso. Porque eu lembro que quando, por exemplo, meu avô... Era uma igreja muito simples, pequena. E às vezes, meu avô já falecido, Paulo César, Paulo Brasil. E cara, meu avô, ele levava o CDzinho dele pra igreja. Ele chegava lá, todo mundo sabia que ele gostava de cantar, que ele cantava. Daí eu chamava, dava uma oportunidade pro irmão Paulo cantar. E o irmão Paulo pegava e começava a cantar, e uns hinos bem antigos, colocava o playback dele. Eu falei, não posso fazer que nem meu avô, cara. Na minha cabeça vinha isso, sabe?
Yeah.
E eu falei, cara, esse dia eu cheguei da escola e eu falei, eu tenho um teclado na beira da minha cama ali, eu nunca toquei, nunca abri, que era do meu irmão, o Matheus. Meu irmão, ele fazia aula de piano e eu nunca estudei. Mas eu sempre tive interesse, só que eu nunca tive... aquela coisa de ir procurar tocar o instrumento. Então, naquele dia eu falei, era na necessidade. Eu preciso aprender alguma coisa hoje, porque eu preciso tocar.
Uhum.
Eu preciso ter alguém para tocar e eu cantar. E ali vai ser algo melhor pro culto. Então, eu lembro que eu peguei o teclado e aprendi 5 músicas no mesmo dia. 5 músicas saiu no mesmo dia. E, cara, eu percebi aí que realmente tinha algo de Deus comigo em relação à música.
Yeah.
Porque cantar, eu já cantava. Mas tocar um instrumento e aprender... Desculpa, 5 músicas no mesmo dia.
Mas
cara, Deus tinha um dom pra mim.
Yeah.
Eu percebi isso. E eu comecei a me esforçar nisso. Eu comecei a aprender a tocar teclado melhor. Fui pra conservatório de música. E a música entrou dessa maneira na minha vida. A música eletrônica entrou um pouco mais pra frente. Mas, enfim, não sei se vocês querem já falar que eu fale sobre isso também.
Não sei, acho que já podes dizer. Depois, como é que tu entraste então pra,
tá bem.
Pra questão da música eletrônica?
A música entrou dessa maneira, como eu falei, na minha vida. E foi assim que eu aprendi a tocar um instrumento. Foi assim que eu fui inserido no louvor da igreja. Só que chegou um tempo que eu não me esqueci daquela palavra que eu tinha recebido quando eu tinha 9 anos, de agitar o mundo para Jesus. Mas eu já confesso que já estava meio acomodado em buscar fazer algo diferente. Porém, chegou uma época que na minha adolescência, no final do meu ano letivo, que aqui é o 12º, lá era o 3º colegial, eu tinha alguns amigos que estavam afastados de Jesus, mas gostavam muito de música eletrônica. E eles começaram a frequentar raves, começaram a usar muita droga, a fazer coisas que realmente não agradavam a Deus, não agradavam aos pais, não faziam bem para a sua saúde mental, nem para a saúde física, enfim. Eram coisas que realmente faziam mal para um jovem. Era coisas que jovem, eu acho que nem um adulto deveria viver. E eu falei, cara, eu preciso fazer algo para salvar meus amigos. Eles já conheciam Jesus. Eram filhos de pastores, como eu. E na nossa escola inteira, só eu e mais eles dois gostavam de música eletrônica. Então eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para conectar Jesus aos meus amigos. Eu pensei, cara, eu vou fazer música eletrônica. Eu gosto de música eletrônica. Nunca frequentei uma discoteca. Não sei o que um DJ faz. Eu não fazia ideia, de verdade, eu não fazia ideia nenhuma. Eu lembro que um conhecido que eu tinha, ele era DJ, eu fui perguntar pra ele, mano, o que um DJ faz?
Ele chegou que pra... é um DJ?
Eu juro pra você, eu fui perguntar, mano, o que um DJ faz? Eu tocava em umas festinhas de 15 anos, algo assim. Ele falou, mano, o DJ, ele tem que fazer a transição da música sem que ninguém perceba e tal. Ele falou isso, deu, ah, é isso mesmo? E como faz uma música? Ele não soube explicar, que ele não produzia. Então eu comecei a buscar isso, a buscar esse conhecimento, a buscar... E tudo no YouTube na época. Não tinha muita informação, mas a gente estava lá. Eu estava realmente empenhado em ganhar meus amigos para Jesus. Eu busquei informação, aprendi a produzir. Como eu falei já para vocês no começo, eu produzi a primeira música no Sony Vegas, um programa de edição de vídeo. Foi uma coisa muito louca. Ficou horrível.
Não tens guardado isso por acaso, não, lado nenhum?
Mano, eu já procurei. Lembras do nome da música?
A música eu acho que era I Believe, algo assim. I Believe in Jesus. Era bem, muito simples, mas era muito ruim, mano. Era muito ruim.
Mas tem que haver sempre algum começo.
Enfim.
Tem que começar sempre de alguma forma.
Exatamente.
Não dá pra ser logo ótimo.
Exatamente, cara. E eu comecei dessa maneira a produzir. E eu lembro até que um dia conheci o Fruit Loops, que é o programa que eu uso até hoje para produzir músicas. E eu aprendi a produzir no Fruit Loops, aprendi a produzir no FL Studio. Cara, eu lembro que nessa época aí eu consegui realmente conectar meus amigos a Jesus. E meu objetivo tinha se cumprido até aí, até então. Eu falei, ah, cara, era esse o objetivo, era esse o propósito para qual eu comecei a fazer música eletrônica, então aí já está. Só que se foi passando o tempo e muitas pessoas começaram a me mandar mensagens ouvindo minha música na internet. Começaram a mandar mensagem, até recebi alguns convites para tocar em alguns eventos. E eu comecei a perceber que, cara, eu acho que tem algo a mais na música eletrônica para mim. Tem algo a mais aí para eu conectar mais pessoas a Jesus através disso. E foi aí que nasceu Shake the World. Eu lembrei daquela palavra, eu falei, cara, eu vou agitar nações para Jesus através da música eletrônica. Eu acho que é a música eletrônica. E foi surgindo. E foi surgindo convites e muitas pessoas aceitando Jesus nos eventos. Muitas pessoas sentindo a presença de Deus nas músicas. Eu recebendo muitos feedbacks. As músicas ainda não eram muito boas. Foi muito difícil produzir música boa mesmo. Chegar num nível de produção musical que realmente eu falo que eram boas para se escutar. Que é o que eu tenho hoje no YouTube, no Spotify. Mas foi dessa maneira que foi surgindo o Shake the World.
Yeah.
E depois surgiu aí atrás de ti. Okay. O cenário atrás de ti.
Ah, verdade. É. Verdade. Você diz da controladora?
Sim, sim, sim.
É. Essa controladora aqui que vocês podem ver, não sei se dá pra ver na câmera
dá
aí, Diogo?
Dá pra ver.
Ela foi a minha primeira controladora. Essa controladora, eu ainda vivia no Brasil. Mas em uma das viagens que meu pai fez para a Europa, né, porque meu pai, ele é empresário, meu pai também, e ele fazia várias viagens para a Europa, e a gente também viajava para cá para as férias e tal, com a minha família, muitas vezes, e não vivíamos cá ainda. Mas eu lembro que uma delas, eu falei, pai, eu quero muito ser DJ. Eu falei o propósito para ele, falei dos meus amigos, e ele falou, ah, sério mesmo? E ele já meio que tipo assim, sabe, DJ e tal.
Como assim?
Mas meu pai sempre me apoiou em tudo. E sempre entendeu o propósito de Deus nas coisas que eu fazia. E ele foi, inclusive, comprou essa controladora aqui em Portugal. A gente não morava aqui ainda. Profético, realmente. Oh. Comprou.
Presente profético.
E me levou pra mim. E eu toquei com ela em muitos eventos, assim, no começo. E olha quem tá entrando ali. Não vai participar do podcast agora?
Que jiriquites, irmão, lá?
Não, melhor não.
É minha esposa, pessoal. Tá ali atrás. E, enfim, acabou que foi profético, realmente. Ele comprou essa controladora aqui em Portugal. A gente levou pro Brasil e eu realmente consegui utilizar ela por muito tempo e foi muito importante. Ela é muito simples hoje. Eu tava até mostrando nos stories agora há pouco. É do tamanho da minha mão. E hoje, quando você olha essa controladora pequena e olha o equipamento que eu uso hoje, é que nem o Lucas falou no começo. Nada começa grande, né? As coisas sempre começam pequenas e Deus vai realmente nos abençoando para que a gente consiga chegar a lugares grandes.
Yeah.
Então, se eu cheguei hoje aonde eu cheguei, de tocar em mais de 30 países com música eletrônica e de realmente cumprir essa palavra de agitar o mundo para Jesus, que era algo que no começo, tipo assim, não ninguém, mas todo mundo que olhasse para mim com 9 anos, se não fosse algo de Deus, como esse pastor nigeriano que me falou para mim, não enxergaria. Desculpa. Seria muito difícil alguém enxergar. Você olha para o miúdo hoje e enxerga que ele pode ser alguém para o mundo, é muito difícil. E ele olhou para mim e foi uma visão de Deus. E, cara, hoje tem se cumprido toda essa profecia, toda essa palavra. E, cara, ver isso se cumprindo é incrível. É realmente acreditar que o propósito de Deus e as coisas que Deus tinha para minha vida, reservado para minha vida, tem se cumprido. E muito feliz mesmo de poder ser usado por Deus e viver tudo isso que temos vivido.
Uau.
Essa palavra é interessante, que ele foi muito específico. Ele disse, vai ser um ministro de louvor, mas de uma forma diferente.
Uhum.
Uhum. Diferente do habitual. Então, queria aproveitar e te fazer uma pergunta, que é, na altura, quando tu pensaste, não, eu vou começar a produzir música, não querias ser DJ, querias produzir música eletrónica para alcançar os teus amigos para Jesus. Isso foi o quê? Há mais de 10 anos atrás?
Foi 10 anos atrás. Ano fazem 10 anos.
Uau.
Esse ano fazem 10 anos.
10 anos de ministério.
10 anos.
E se não me engano, agora que eu estou-me a lembrar, é já em que mês que é, no caso, especificamente?
Foi julho.
Ah, já foi,
passou.
No caso, já passou, ok.
Foi 8 de julho, foi a primeira vez que eu atuei como DJ.
Uau.
8 de julho. E eu guardo essa data assim como o início do ministério, do Shake the World. Claro que começou antes, porque eu comecei produzindo músicas, comecei a falar para os meus amigos a Jesus. E a crise começou antes, mas eu marco essa data porque foi a primeira vez que eu atuei. Então, uhum. Fazem 10 anos, dia 8 de julho.
Yeah. Ok. E alguma vez, na altura que começaste há 10 anos atrás, tinha muitos poucos assim, DJs cristãos, não era tão assim, comum, tão considerado, tão normal nas igrejas em geral. Como é que foi tipo, essa questão quando tu percebeste que tu ias começar a investir nessa coisa de ser DJ? Alguma vez já te sentiste tipo discriminação vindo de alguém? E não precisas falar o nome, já também. Estou brincando. Mas como é que foi? Como é que tu lidaste com isso? Como é que foi? Em algum momento tu duvidaste, mesmo depois de teres começado? Deus, é isso mesmo que tu queres para mim? Como é que foi essa questão do estilo musical?
Na época que comecei, realmente não tinha muitos DJs. Tinham alguns, mas não era comum nas igrejas. Apesar de as igrejas na época já utilizarem muitos elementos de música eletrônica nas suas canções, e eu acho que a maior referência de usar música eletrônica nas músicas é a Hillsong, com aqueles primeiros álbuns do Young and Free, do United também. Aquilo foi realmente algo revolucionário na música cristã e começar a usar elementos eletrônicos. Mas não era comum. E realmente já aconteceu isso muitas vezes de pessoas não entenderem o que eu faço com o meu ministério, não entenderem o ministério e até mesmo julgar. Mas, cara, eu sempre trato as pessoas com muito respeito, porque muitas delas são de gerações diferentes e, enfim, elas também já viveram muitas coisas no evangelho. Então, o que eu faço realmente não é comum, e eu entendo isso, é diferente. Não é para todo tipo de ambiente, nem todo tipo de pessoa também. Até porque eu falei no começo, o público-alvo que eu quero atingir são adolescentes, são jovens. É claro que muitos adultos ou até velhos podem se conectar também com a música e gostar e ouvir. mas eu sei que o público-alvo não é esse. O público-alvo é atingir jovens e adolescentes, assim como atingi meus amigos quando eu comecei. Uhum. Nós éramos adolescentes, gostávamos muito disso. Eles estavam numa fase onde que as tentações do mundo são muito grandes. O mundo usa muitas coisas para seduzir eles e para levar para caminhos que não são bons. E eu uso a minha ferramenta como música eletrônica, esse dom que Deus me deu, como uma ferramenta, realmente, como eu já falei, para alcançá-los, entende? Então, eu sei que não é para todos, eu respeito todas essas pessoas, tem que se respeitar, sim, e, enfim, é dessa maneira que eu trato toda essa situação, com muito respeito mesmo, e não tentando rebater com alguma, com alguma resposta mais pesada, e sempre falando com muito respeito e entendendo que isso é uma geração diferente. E muitos já entenderam o que eu faço. Muitos já entenderam o propósito. Eu já toquei em muitas igrejas que eu não imaginava que eu tocaria um dia. Já ouvi de muitos líderes, cara, eu não imaginava que seria assim. E ver hoje os jovens quebrantados na presença de Deus com música eletrônica é algo surpreendente para mim. Já fui a lugares também, cara, que eu realmente eu entrei. E eu imaginei, cara, eu acho que aqui não vai dar certo. Eu acho que não vai ser legal. E acabou que no final, mano, a verdade é que, independente do lugar que a gente vai, não é a gente que faz as coisas acontecerem ou que que mude o ambiente, sabe? A música, ela é muito importante para trazer alegria, é muito importante para trazer um momento ali de descontração, de comunhão, mas quem muda o ambiente, quem faz com que as pessoas sintam a presença de Deus é o Espírito Santo. Uhum. Então, se você carrega uma música, por mais boa que ela seja, se não tiver a presença de Deus, isso nunca vai acontecer. Então, eu entendi isso, eu entendo isso no meu ministério. Se não fosse a presença de Deus, em muitos lugares que eu fui, que eu achei, cara, eu acho que não vai dar certo, nada aconteceria. E, cara, é surpreendente, muitas vezes, eu ir num lugar e ver como o Espírito Santo se move através da música eletrônica também. E eu sou grato a Deus por isso.
Eu acho uma coisa muito interessante no... Acho que pensei nisso logo a primeira vez que te ouvi, ao vivo. Que no teu set tu tens sempre um momento que é sempre uma música muito mais calma em comparação com as outras. Acho que até a primeira que eu ouvi foi quando fizeste a Yeshua, remix da Yeshua.
Sim.
E foi, era muito engraçado de ver. Eu não pensei isto, primeira vez que te ouvi ao vivo. Que tu conseguiste meter toda a gente realmente focada em adorar a Deus. Ou seja, tiveram aquele, sei lá... 30 minutos ou mais, ou 40 minutos ali a pular e a saltar.
Todo transpirado todo, já.
É verdade, que no final do teu set. E tu chegas e metes uma música muito mais calma em comparação com as outras e dizes, olha pessoal, agora vamos adorar. Agora é para adorarmos a Deus. Eu acho isso muito, muito especial e muito fixe que tu fazes. Por acaso até queria perceber, isto é algo que os DJs geralmente fazem ou tu percebeste, ok... Faz sentido ter aqui um momento em que o pessoal percebe. Não, eu tenho que adorar agora, tenho que perceber porque é que eu estou aqui. Eu não estou aqui apenas para brincar com os meus amigos ou para me divertir, estou aqui para adorar a Deus. Porque até é algo que às vezes acontece quando as músicas são muito mais agitadas. Quando vem uma música calma a seguir, às vezes a gente até vê isso nos cultos, quando a gente lidera o louvor. Quando às vezes vem uma música mais calma, o pessoal perde-se. Porque desconecta-se, eu vim aqui para me divertir e agora estou-me a pôr aqui uma música calma, não quero. Sim. Mas é algo que por acaso eu vejo que tu fazes uma transição muito fixe, portanto queríamos tentar perceber.
Cara, isso aconteceu. Isso, na verdade, eu não sei se só eu que faço, mas se eu comecei isso, a fazer isso, mas acredito que não. Muitos DJs tiveram antes de mim, que fizeram grandes coisas também no cenário da música eletrônica cristã, mas... A coisa de as pessoas estarem quebrantadas na presença de Deus e buscarem adorar a Deus já acontecia antes de lançar Yeshua, antes de fazer tudo isso. Eu lembro que eu uma vez fui tocar na Guatemala e eu toquei Take Me Over. E eu lembro que eu toquei numa igreja que era meio indígena, numa região mais indígena. Eu acho que é Maia, se não me engano. Eles são Maias. E aquela igreja, cara, eu lembro que eles estavam quebrantados na presença de Deus, ouvindo o Take Me Over, que é uma música bem pra cima. E, cara, é aquela coisa do fluir do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz as coisas. Mas eu lembro que quando eu lancei Yeshua, o remix de Yeshua, a igreja estava vivendo uma época que estava buscando muito a presença de Deus. Eu falei, cara, eu preciso falei junto com o GV3, né? Eu conversei com ele e ele teve a mesma resposta de Deus em relação a mim e a isso. A gente precisa ser mais intencional nisso. A gente precisa realmente fazer com que as pessoas entendam que aquele momento ali é um momento para adorar a Deus, é um momento para buscar a presença de Deus, é um momento que as pessoas vão realmente ter um encontro com Deus. E eu produzi aquele remix de Yeshua junto com meu amigo GV3, e inclusive com participação do Marcelo Marques na época também, é ele que canta na música. E cara, foi incrível, todo lugar que a gente foi, todo lugar, tipo, até olha, eu lembro que eu toquei numa época, toquei em vários países da Europa também, toquei na Letônia, Eslováquia, toquei Polônia, e muitos desses lugares não se falava português, mas Yeshua é um nome muito forte que eu acho que toda a gente conhece, e era o mesmo mover do Espírito Santo naquela música. E cara, isso é lindo. A gente resolveu ser mais intencional realmente nessa questão. As coisas já aconteciam, mas quando a gente foi intencional, realmente o Espírito Santo tomou conta do ambiente, sabe?
Isso foi muito importante mesmo.
Isso já acontecia, como eu falei. Mas quando a gente dá espaço pra isso realmente, de fato, intencionalmente, é outra coisa.
Yeah. Muito top. Tem uma pergunta também. Pronto. A gente até brinca às vezes sobre isso, né? Eu não vou te fazer revelar a tua idade, mas eu vou falar, mesmo que tu não recebas, eu vou falar, né, de uma maneira como um elogio. Tu sendo um jovem...
só pra deixar claro, tá? O Lucas e o Alex, eu conheço eles desde quando eram miudinhos, assim.
É verdade.
Eu tocava nos retiros da igreja, eles estavam lá, bem miudinhos, mesmo. O Matheus também, bem pequenininho. Então, cara, olhar o crescimento deles hoje, ver os homens que eles têm se tornado, cara, isso é muito legal mesmo. E muito feliz de estar aqui com vocês, vem. Vocês têm crescido muito em maturidade em Deus e é isso. E saber que hoje eu tô velho já.
Tá não. Tá na casa dos 20 ainda, tá.
Ano que vem muda.
Já toda a gente vai saber.
Eu até me lembro que a primeira vez, assim, se não estou em erro, a primeira vez que eu tava num set teu. Que eu estava mesmo lá no set teu, se calhar até deve ter sido a primeira vez que eu te ouvi como DJ, foi na Bye Bye Summer.
Nossa!
Lembra disso?
Esse, na verdade, foi o primeiro evento que eu toquei em Portugal. Foi o Telmo, na igreja, lembra o Telmo? O Telmo, ele tocava também como DJ aqui na igreja.
Sim.
Um abraço, Telmo. E o Telmo me convidou, o Telmo e o Augusto. O Augusto também fez esse evento. E foi o primeiro evento em Portugal que eu toquei. E foi um evento da nossa igreja, cara. Por incrível que pareça. E foi muito legal. E vocês estavam lá, então?
Eu acho que sim.
Eu lembro que eu estava, porque eu lembro que foi uma coisa que me marcou muito. Então, eu era assim, devia ter... Foi o quê? Foi 2013?
Não, foi depois. Eu vim morar em Portugal em 2014. Então, o evento provavelmente foi em 2014 ou 2015.
Então eu tinha...
Faz sentido, eu já tinha voltado. Para os caminhos de Deus, portanto, sim, faz sentido.
Eu tinha, então, por volta de 14, 15 anos, eu lembro que isso foi, assim, o primeiro... Não só o primeiro set teu, acho que o primeiro set de música eletrónica cristã que eu tive, assim, que eu tive presente, assim, mesmo, uma festa de música cristã eletrónica que... Não é, tipo, alguém colocou lá, sei lá, DJ PV, por exemplo. É. Que na época já estava a começar a bombar DJ PV. Acho que era a única coisa que eu conhecia, né?
Sim, acho que o que a gente mais ouvia na igreja era DJ PV na altura.
Música eletrônica era basicamente DJ PV. E a primeira coisa que eu vi a ser DJ PV ao vivo foste tu lá no Bye Bye Summer. Então é uma coisa que me marcou bastante. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, sendo um jovem que foi desperto um dia para um propósito, acabaste de explicar para nós, né? Como é que funcionou essa tua chamada para a música eletrónica, essa profecia que deram sobre a tua vida. Que dicas é que poderias dar, conselhos, assim, bem básico, assim, resumido, para um jovem que talvez começou num propósito que Deus o chamou, talvez até relacionado à música, e que dica que darias ao conselho para que essa pessoa continue, não desista? Uma mensagem para esse jovem.
Olha, o que eu poderia dizer, primeiro, se Deus realmente chamou para algo, se Deus te deu um propósito, e ainda não se cumpriu as coisas, vai se cumprir. Seja constante, busque em Deus, espere em Deus. As coisas, como a gente estava falando ali, elas começam pequenas. Elas não começam grandes. E Deus, ele vai fazer as coisas acontecerem da maneira certa, no tempo certo. Ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor das coisas. Então, essa é a maior dica que eu posso dar. Quando eu comecei, fui para duas pessoas, eu nem imaginava que eu seria DJ. Só comecei para falar de Jesus a dois amigos. E... Olha onde Deus me levou. Então, eu sou muito grato a Deus por isso. E o que eu posso dizer a esses jovens é exatamente isso. Não desista, não perca o foco, mantenha a constância, busque em Deus, busque em secreto, confie em Deus, as coisas vão acontecer na maneira certa, no tempo certo.
Amém, isso
aí. Amém, amém. Uma última pergunta que a gente queria fazer é, tu és seguido por muita gente, e muita gente acompanha o teu trabalho, já tocaste para milhares e milhares de pessoas, em eventos muito grandes, mas como é que com esse crescimento todo que tu tiveste, tu continuas sempre a priorizar, de certa forma, a igreja local, a servir aqui na igreja local, quem é aqui da nossa igreja vê-te o tempo inteiro a servir no louvor. Portanto, como é que tu permaneceste com esse coração de servo, de entender, por muito que eu faça muito sucesso, eu vou mesmo assim continuar a dedicar o tempo que eu posso à minha igreja local?
Eu acho que você já respondeu. A verdade é que a igreja local é muito importante. Porque se a gente não tiver igreja local, a gente vira um artista somente, sabe? E aqui na igreja é onde eu sou o Guilherme. Aqui é onde sou o Guilherme Brasil. Aqui na igreja é onde as pessoas conhecem a minha casa, conhecem minha vida pessoal, já viram minhas falhas, as pessoas conhecem também minhas limitações, né? Então, é aqui que eu aprendo, é aqui que eu cresço, é aqui que eu amadureço, é aqui que eu busco mais de Deus, é aqui que as pessoas fortalecem a minha fé, é aqui que eu ouço a voz de Deus. Então, se não fosse a igreja local, talvez eu já teria me perdido muitas vezes. Porque a gente sabe muito bem que o mundo da música, o mundo da fama, vamos dizer assim, ele muitas vezes é muito sedutor. Então, se a gente deixa levar por essas coisas, cara, a gente se perde mesmo. E muitas vezes é o que acontece com muitos artistas, com muitos ministros, com muitos, enfim, pessoas que estão num ambiente de destaque, talvez, ou meio de relevância. Então, cara, eu amo servir na igreja local. Eu amo estar na igreja local. E talvez eu possa dizer para vocês que hoje estar na igreja local é um dos lugares que mais eu tenho prazer. Estar servindo na igreja. Então, se não fosse estar na igreja local, cara, olha, mas eu amo estar aqui. Eu amo estar servindo. Eu amo fazer as coisas para Deus. Eu amo ser útil para a obra de Deus. Então, independente do lugar que eu esteja, se eu estiver tocando para 25 mil pessoas, 30 mil, ou se eu estiver aqui na igreja para falar num pequeno grupo, para mim é a mesma coisa. Para mim é realmente cumprir o ID de Deus, é cumprir o propósito de Deus para minha vida. Então, eu amo estar aqui na igreja local.
Top.
Fogo. Que coração de servo.
Então é isso aí. A gente tem um grande exemplo aí na vida do Gui, que a gente tem prazer de chamar amigo, né?
É verdade, é.
A gente tem prazer de estar com ele aqui na mesma igreja, na mesma comunidade.
E agora até compor juntos.
É. Exatamente.
Logo sai.
Pois é, eu acho que o Alex pode dizer o mesmo que eu, que cada vez mais que a gente conhece o Gui, a gente vê isso que ele acabou de dizer, que a gente vê que ele é gente de verdade, né? Uhum. Não é assim uma pessoa que se acha, sei lá, sou artista, então ninguém pode me tocar, não sei o que, eu sou mais especial que todo mundo, ninguém pode chegar perto de mim. Pelo contrário, quando a pessoa te conhece, a pessoa vê que é totalmente o oposto. Então, olha, fica a dica, se tiver a oportunidade, faça uma amizade com o Gui. Não tirem só foto como se ele fosse um artista, um famoso. Sim. Tenham a oportunidade, se tiverem a oportunidade, aproveitem de conhecer o Gui, que ele é top. É isso aí.
Então é isso aí, muito obrigado, Gui, por estares aqui connosco.
Obrigado a vocês.
Por teres reservado este momento para estar aqui. Foi mesmo muito importante daquilo que tu falaste, e espero mesmo que o pessoal preste atenção, porque falaste coisas muito, muito, muito importantes que realmente demonstram que tu tens um coração íntegro e um coração focado nas coisas de Deus. E é assim, tu és um exemplo, tipo, porque lá está, né? Já és jovem há mais tempo, vou dizer assim. É jovem, mas já estás com mais hábito a ser jovem do que nós.
Poxa,
por exemplo.
Não fala assim,
estamos,
né,
a entrar. Já estás com mais, já estás graduado em ser jovem. Portanto, és um exemplo de permanecer, de saber estar nos caminhos de Deus. Portanto, acho que o pessoal tem muito para se espelhar em ti, e é uma honra servir contigo nesta casa e poder ver o que tu fazes de perto, porque é mesmo uma honra poder ver aquilo que tu fazes de perto. Então, muito obrigado.
Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Sinto muito honrado estar aqui com vocês, fazendo parte do podcast. Não sei se sou um dos primeiros convidados.
É um dos primeiros.
Que legal. E é isso. Muito obrigado. Tamo junto.
Aí sigam aí o Gui nas suas redes sociais.
Sim.
Pode dizer aí.
É só buscar em qualquer lugar, Gui Brasil.
Muito
Gui
fácil.
De Guilherme, Brasil com Z, que você vai encontrar alguma coisa por lá. Então sigam aí, pessoal. E é isso. E ouçam a nossa nova música que vai sair, não sei se antes do podcast ou depois, mas Tudo Mudou, Gui Brasil, MC Music. Tá top.
Tá top, tá muito top. Portanto, fiquem atentos a todas estas coisas, fiquem atentos também ao Instagram da igreja, ao YouTube da igreja, porque é lá que vai sair todos os podcasts. Ok, isto é um podcast da MCI para ti, especialmente para ti. Aqui com um tópico mais acerca de jovens, mais acerca de do que é que a igreja está a fazer através dos jovens e para os jovens. Então fica ligado para perceber tudo aquilo que está a acontecer e tudo aquilo que vai acontecer. Nós vamos continuar aqui a trazer convidados bastante interessantes, porque esse é o nosso foco, ter aqui conversas boas, edificantes e interessantes. Portanto, fica atento a todas as redes sociais, acompanha-nos, e se gostaste deste podcast, então queremos-te convidar a tu encaminhares para toda a gente que tu quiseres encaminhar.
Deixa um likezinho, deixa um comentário, like, dá uma força aí.
Deixa isso tudo, dá-nos aí uma força para que este podcast possa abençoar mais pessoas. E é isso. Muito obrigado para quem está aí connosco. É nóis. Até ao próximo.
Tchau, tchau.
Tchau.